poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Alberto Manguel nasceu em Buenos Aires em 1948 e cresceu em Tel Aviv e na Argentina. Aos 16 anos, trabalhava na livraria Pygmalion em Buenos Aires, quando Jorge Luís Borges lhe pediu que lesse para ele em sua casa. Foi leitor de Borges entre 1964 e 1968, ano em que se mudou para a Europa. Viveu em vários países, entre eles Espanha, França, Itália e Inglaterra. É ensaísta, romancista premiado e autor de vários best-sellers internacionais, como, por exemplo, O Dicionário de Lugares Imaginários, Uma História da Curiosidade, A Biblioteca à Noite, Embalando a Minha Biblioteca ou Para uma História da Leitura. Escritor e bibliófilo, foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina entre 2016 e 2018. Em 2020, escolheu Lisboa para viver e doar a sua biblioteca de cerca de 40 mil livros. É na capital do país que vai dirigir uma biblioteca e centro de estudos dedicado à história do livro e da leitura de vocação internacional, chamada Centro de Estudos da História da Leitura, sob gestão da EGEAC. Leitor compulsivo desde criança, à altura em que uma ama checa lhe lia histórias em voz alta, fez do amor pelos livros e pela leitura um modo de viver, uma vez que diz ter mais confiança na literatura do que na realidade, porque muitas vezes a realidade o desilude. O convite para este podcast pretende conhecer os 10 poemas da vida de Alberto Manguel, já lá vamos. Antes disso, Alberto, foi difícil fazer esta escolha?
Não foi difícil, porque eu sempre achei que a minha biblioteca é uma autobiografia, então escolher 10 textos em essa autobiografia é fácil, podiam ser outros textos, mas estes para mim representam umas etapas da minha vida que são importantes para mim, que definem-me.
Que acabam por definir, ou seja, estas escolhas são também autobiográficas, não é? É isso.
Isso, essas escolhas são autobiográficas, e posso contar a minha vida, a parte da minha vida que interessa, através destas escolhas.
Destas escolhas, ou seja, neste caso é poesia, provavelmente se lhe pedisse romance seriam outras escolhas, mas também autobiográficas. E começamos, Alberto, com uma escolha, que é um poema do Goethe, que eu encontrei uma tradução para português. É importante dizer aqui que o Alberto fala várias línguas, não é? E que, portanto, esta escolha que nos traz, trá-la em alemão, não é? Que é uma das línguas que fala, que é o poema que se chama Er König, como é que se diz em alemão?
El König.
El König.
O rei dos elfos.
O rei dos elfos, exatamente. Conta uma história de um pai que vai com uma criança e aparece uma entidade, não é?
Um pai que vai com uma criança e enferma.
Doente.
E vai a cavalo com a criança e a criança tem febre. E tem uma visão que o rei dos elfos quer levá-lo e o menino não quer ir, mas el rei dos elfos diz, si tú no quieres venir, eu te llevo igual. E quando el pai chega à cidade, o menino está morto.
Pois é. Ou seja, é uma história triste, que também tem um lado, digamos, mais sobrenatural ou mais de ilusão, não é?
Gostava muito. A minha ama fazia que eu devia aprender de memória os poemas quando eu tinha 4 ou 5 anos. Então, todavia, pude recordar Verheite, to spät, durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. E depois soube que Schubert hizo um lied com isto muito, muito famoso.
O Schubert fez a partir deste poema, e também há quadros, não é, que ilustram, de vários pintores que ilustram este momento em que o pai vai com o filho no cavalo e aparece esta ameaça, não é?
E depois o escritor francês Michel Tournier escreveu um romance sobre este tema.
E o Alberto, quando ouvia isto, e era pequeno, tinha medo, é isso?
E os pequenos gostam de ter medo. Eu gostava de ter medo nas histórias, porque sabia que as histórias eram em os livros, não em a realidade. E que eu podia tornar ao meu quarto e El König não estava em meu quarto. Mas gostava desse medo, creio que todos gostamos desse medo vicário. Se disse vicário?
Que
passa por uma outra pessoa, que não vai diretamente a nós. Está em livro, está em um poema.
Sim, sim. É da ficção, não é? Não é uma coisa...
É ficção, mas uma ficção verdadeira. A verdade da ficção.
É muito interessante essa ideia, a verdade da ficção. O seu contacto, Alberto, com a poesia começa... Porque o Alberto começou a ler muito cedo. Sabemos que até começou a ler antes da idade escolar, não é? Já sabia ler. Mas... A poesia entrou então de modo oral na sua vida por causa desta ama, ou como é que entrou?
Não, tudo entrou por os livros. Então, eu lia os versos para de infância de clássicos anônimos ingleses, os Rhymes of Mother Goose, mas também os poemas de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, que escreveu para os meninos. E eu não fazia uma diferença entre poesia e prosa. Tudo era um texto, um livro ilustrado. Então, quando eu lia os contos de Grimm, havia em um conto um poema, era parte da narração.
É muito interessante dizer que não fazia distinção entre a prosa e a poesia, não é?
Mas os gêneros literários, como os temas de literatura infantil, literatura para adultos, é uma invenção posterior. Nós entramos em a literatura sem
etiquetas.
Sem etiquetas. Eu leia isso que gostava-me.
Em sua casa não lhe diziam, ainda é muito cedo para leres isto, esta literatura não podes, este livro não podes ler, tinha liberdade?
Eu fui educado por a minha ama. Os meus padres não falavam a mesma língua. Falavam espanhol, um pouco de francês. Eu falava inglês e alemão. Então, eu falava só com a minha ama. E a minha ama estava educada em la Deutsche Kultur. Então, ela achava que um menino de 4 ou 5 anos podia escolher isso que queria, qualquer coisa. Nunca me diz, isto não podes ler, ou deves ler isto. Não era uma obrigação. Borges depois me diz, a leitura não pode ser uma obrigação, porque a felicidade não pode ser uma obrigação.
Antes de deixarmos este poema do Goethe, que é a sua primeira escolha, eu vou ler um bocadinho de uma tradução do José Carlos Teixeira que encontrei no, creio que até foi no blog da Enfermaria 6, no site, que diz: Rei dos Elfos, quem cavalga tão tarde pela noite e ao vento? É o pai com o seu filho. Ele segura a criança nos braços, ele agarra-a firmemente, ele mantém-na quente. Meu filho, o que esconde o teu rosto amedrontado? Não vês, pai, o rei dos elfos? O rei dos elfos com a coroa e cauda? Meu filho, é só uma linha de névoa. E depois vai por aí, e depois termina. O pai aterroriza-se, cavalga velozmente, segura nos braços a criança, em dores, chega à corte a muito custo e em derrota nos seus braços. A criança estava morta. É uma história, Alberto. Esta narrativa deste poema é algo forte para dizer a uma criança pequena, não é?
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt.
Mas, eu repito, as crianças gostam de um medo, gostam de conhecer a morte sem morrer e sem ver alguém morto.
Com a segurança de que não lhes vai acontecer a elas, não é? Gostam de espreitar sabendo que não lhes vai acontecer.
É o gosto da aventura, isso que pode suceder mais além dos muros do quarto.
Mas protegido pelos muros do quarto. O Alberto já há pouco falou desta Mother Goose Nursery Rhymes. Sim. Que para quem não conhece, como é que explicaríamos? Portanto, são várias rimas, não é? Tradicionais. Sim. De tradição oral.
Seguramente em Portugal há algo similar. Em Espanha estão as rimas medievais, que algumas foram usadas por as crianças para jogar, não? Uhum. Arroz com leite, me quero casar com uma senhorita. Estas rimas foram usadas por as crianças. Em Inglaterra, é uma coleção que se fez a fins da Idade Média. Uhum. De rimas anônimas, folclóricas, que todas as crianças de língua inglesa conhecem.
Passam de geração em geração, não é? E as crianças cantam todas.
Em francês, Mother Goose is ma mère loi. Uhum. E Perrault toma este tema e faz das histórias. Mas em Inglaterra são rimas, são versos. Eu gostava muito de uma muito misteriosa, de uma mulher que vai ao mercado e se dorme em mercado, e o sastre se diz, el que faz costuras.
O alfaiate, costureiro, alfaiate.
Sim, vai e corta as faldas de esta mulher.
As saias, sim.
Então, quando ela se desperta, vê que está com uma roupa diferente e não sabe mais o que é. É um problema de identidade, é uma questão existencial. Eu gostava muito do mistério disto, porque só cai, por exemplo, não a reconhece. Então, hoje estamos com esta ideia de identidade através do fone, através outras coisas eletrônicas, mas também a forma de vestir é uma projeção da nossa identidade. Eu não podia dizer isto quando tinha 4, 5 ou 6 anos, mas via que, olhava que em esta história havia um mistério. Eu gostava muito deste mistério.
E depois no final, portanto, ela acorda, não tem as saias, não se reconhece, não sabe quem é, mas depois a história ainda se desenvolve e ela diz que se chegar a casa e o cão a reconhecer, o cão dela, que sim, então ela já sabe quem é, não é, não é assim, Alberto?
O cão não o reconhece.
Não reconhece.
Não reconhece, então ela vai chorar e diz, não sei…
Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Exatamente. Sim. Então eu vou ler um bocadinho em inglês. O Alberto, isto, como é que, isto é de forma cantada ou era mesmo poema dito?
Alguns eram cantados e este não era cantado. There was an old woman, as I've heard tell, she went to market her eggs to sell. She went to market all on market day and she fell asleep on the king's highway.
Muito bem, havia uma velha, segundo eu ouvi dizer, eu estou a fazer uma tradução que os tradutores que nos ouvem não fiquem ofendidos, é uma tradução aqui em cima da hora, e eu não sou tradutora, mesmo que fosse com tempo nunca seria uma tradução profissional, mas então havia uma velha, segundo eu ouvi dizer, saiu para vender, comercializar ovos e foi ao mercado, no dia do mercado adormeceu na estrada do rei, do rei, sim. Por aí, sim. E depois, pronto, veio alguém, chamava-se Stout, não é? O nome deste alfaiate era Stout, e lá lhe cortou as saias, e pronto, e depois é a história que o Alberto acabou por contar, que ela acorda e não sabe quem é. É muito interessante esta ideia de a identidade estar associada à nossa roupa, porque de facto é assim, não é? Ou seja, como o Alberto dizia, ainda hoje utilizamos outros artefactos, outras formas de nos distinguirmos das pessoas através ou da tecnologia ou de...
Esta questão de identidade é parte do humor inglês. E, muitas vezes os escritores fazem um jogo com a ideia de que sou eu.
Quem é que eu sou? Sim.
Quando um destes poemas é muito humorístico, diz: outro dia, em as escaleras, vi uma pessoa que não estava ali. Esta manhã, não estava ali tampouco. Talvez esta pessoa deve, quero que esta pessoa desapareça.
Desapareça. Portanto, eu ontem vi uma pessoa que já não estava lá e hoje de manhã também já não estava lá. E é melhor que ela se vá embora.
The other day upon the stair, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish that man would go away.
Ah, e ainda por cima é fácil de memorizar, não é? Muito bem, Alberto. Então, e estas rimas da Nursery Rhyme também eram através da sua ama? Também era a sua ama?
Sim.
Que as dizia?
Sim, sim. Os poemas anônimos ingleses, os poemas alemães de Goethe, de Schiller, de Heine… Eu podia recitar Lorelei e outros poemas célebres alemães e também ingleses. E quando tinha mais ou menos 6 ou 7 anos, descobri o livro de poemas para meninos de Robert Louis Stevenson, o autor da Isla do Tesouro.
Da Ilha do Tesouro, sim.
Ele escreveu um livro lindíssimo, A Child's Garden of Verses, um jardim para infantes de versos.
Sim.
Eu aprendi muitos destes poemas de memória e, todavia, hoje posso recordar estes, como, por exemplo, este que se chama Barcos. Robert Louis Stevenson teve uma infância muito difícil porque sofria de tuberculose. Então, não podia dormir. E eu recordo dessas noites com a sua ama, que lhe contava histórias, resultou em muitos dos livros que escreveu e também em estes poemas. Então, por exemplo, em este poema, Barcos, fala de os barcos que os meninos fazem com uma folha de papel. E ponem em el rio, que el rio lo leva. Dark brown is the river, golden is the sand. It flows along forever with trees on either hand. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home? Me gustava muito de essa ideia de el mundo que va con un río que lleva a un mio barco e que talvez unos meninos en otras terras van a llevar os barcos a sua casa.
Também vão levar os barcos para a sua casa. Eu vou ler este início do poema que o Alberto leu em inglês. Eu tenho aqui uma tradução do, creio que é José Agostinho Batista, da edição da Assírio e Alvim, Robert Louis Stevenson Poemas, e então a primeira parte do poema diz: escuro é o rio, dourada a areia, ele flui desde sempre e para sempre com árvores de cada lado. Verdes folhas flutuantes, castelos de espuma, barcos meus navegando, onde será a sua casa? E depois continua, quer ler o resto, Alberto? Quer ler o resto?
Só no final, leia o final em português.
Rio abaixo, a 100 milhas ou mais, outras crianças, onde ancorar os meus barcos.
Isso me gostava muito, porque eu era um menino muito solitário, não tinha amigos, vivia solo com a minha ama, e a minha imaginação pensava que estes barcos iam ir a uns meninos que eu não conhecia, mas que eram meus amigos em umas terras lejanas.
Passava muito tempo sozinho e não brincava com os outros meninos, porquê?
Porque eu vivia na embaixada com a minha ama, e não tinha relação com nenhum outro menino.
Menino.
Tampouco com os meus irmãos, que eram menores, mas viviam em outra parte da casa. Eu não jogava com eles só uma, duas vezes por semana. Viajava com a minha ama, vivia com a minha ama, comia com a minha ama. Para mim era maravilhoso, porque eu tinha dois pais em uma, para mim, 24 horas ao dia.
Manteve a relação com essa ama depois de sair da Argentina?
Sim,
e de Tel Aviv?
Ela morreu há 40 anos.
Há 40 anos, sim.
Mas sim, chegou a ver os meus filhos.
Chegou a ver os seus filhos. Isso deve ter sido importante para si, não é? Deve ter sido.
Sim.
Imagino que sim. E esta ideia de ela também, de a sua ama, o incentivar ou o ensinar a aprender poemas, Eu recordo-me uma história que o Alberto me contou numa outra ocasião, que se prende com a ideia de um professor seu lhe ter dito que era muito bom decorar poemas porque podiam fazer-lhe falta na vida mais tarde, quando não tivesse outros livros por perto.
Isso.
E acabou por ser assim, não é, Alberto? Acabou por fazer... Por...
Quando eu tive um infarto, se diz?
Infarto?
Sim, há uns 10 anos, eu perdi o uso da palavra. Podia pensar-me sem palavras. Então, à noite, para ver se não havia perdido as minhas línguas, provei de recitar os poemas que recordava, os poemas em alemão, em francês, em inglês, em italiano, em espanhol. Todavia não estava aprendendo português.
Ainda, ainda, agora já está, sim.
Então, isso é um presente maravilhoso que podemos fazer os meninos, de dizer, aprende de memória isto, porque vai estar contigo toda a vida.
É muito interessante. E o Alberto ainda sabe de cor esses poemas da infância? Ainda sabe de cor alguns? Ou seja, não, não se perdeu, mas de vez em quando recorda-os?
Todos, todos. Também poemas muito malos, poemas que eu aprendi porque, não sei, gostava nesse momento. Eu recordo, mas não gostam a mim agora. Mas outros sim. Quando, em minha adolescência, em a escola secundária, comecei a aprender francês. E me gostou muito a língua. E descobri um de os autores fundamentais para mim, que cambiou minha concepção do mundo em adolescência, mas que sigue cambiando minha concepção do mundo agora, que é Arthur Rimbaud. E aprendi o Bateau Ivre de Arthur Rimbaud de memória. E todavia não entendo completamente esse poema. É uma coisa misteriosa da poesia, que podemos gostar de um poema sem entendê-lo completamente.
Acha que mesmo pode acontecer com a prosa?
É mais difícil, porque a prosa conta se há uma ideia, se há uma história, então há uma lógica de narração. Mas a poesia é música, como dizia Verlaine, de la musique avant tout. Então pode ter nada mais que música e gostar muito, mas sem poder entender bem. Há uma leitura simbólica ou alegórica, mas, sobretudo, tem que seduzir o ouvido.
O ouvido, sim.
O ouvido. Então, esse poema maravilhoso que Rimbaud escreveu quando tinha 17 anos, 17 anos, então enviou a Verlaine, e Verlaine diz que é um milagro de criativo, não? Que durou pouco tempo.
Porque ele escreveu tudo muito jovem, não é? Escreveu a obra toda muito jovem.
E depois se ocupou de outras coisas, comércio e...
E saiu e foi-se embora da França, foi viajar e pronto. Sim.
Mas quando tinha 17 anos, escreveu como je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les alleurs, des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand ou des cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Vou ler a tradução em português, aqui de um livro, Arthur Rimbaud, obra completa, edição bilingue da Relógio d'Água. E eu vou só dizer a tradução de Miguel Serras Pereira e João Moita. E este início que o Alberto acaba de ler diz assim: vinha eu a descer rios impassíveis quando senti que os sirgueiros me largavam. Peles vermelhas garridos tomando-os por alvos, pregaram-nos nus aos postes coloridos. Levando trigo, flamengo ou algodão inglês, a mim, tanto se me dava a tripulação. Quando, com os sirgueiros, a gritaria findou, os rios levaram-me para onde queria.
E ao final, que é extraordinário, não? Dizer, je ne puis plus baigner des vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des trapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Não posso mais, banhado pelos vossos langores, ó vagas, ir na esteira dos navios do algodão, nem prepassar a honra de bandeiras e flâmulas, nem nadar sob o horrível olhar dos pontões.
E que significa isso? Não sabemos, mas não importa, porque a música é maravilhosa. Eu um comentário. Eu creio que a tradução de poemas que rimam devem também rimar. Acho que o tradutor deve fazer o esforço de encontrar a rima. A rima é mais importante que a tradução literal.
Literal.
Porque um poeta que rima, que busca a música do verso, vai buscar a palavra não porque quer dizer uma certa coisa, mas porque tem uma certa música. Então, buscar o significado exato é traicionar o original.
Atraiçoar o original em português. Este poema é longo, nós lemos um bocadinho do início e o final, e tem, passa-se todo com esta ideia de rio e de um barco no rio e das dificuldades e dos imprevistos que acontecem.
Mas é, como... é uma questão de identidade, a identidade é ele, o poeta, é o barco.
Exato.
É o barco que fala. Os objetos que falam em la poesia universal são muito poderosos, como a porta do inferno de Dante, que fala, como a casa em a poesia anglo-saxona antiga, que fala que é uma tumba. A casa é uma tumba, mas que fala. E este barco de Rimbaud fala. E diz, eu sou.
É muito interessante, até porque este poema tornou-se tão emblemático da obra do Rimbaud e tão citado e tão gostado, que está até, não sei se todo, se uma parte está lá em Paris, junto ao Rio Sena.
Tudo está
é todo, é todo, exatamente, é todo.
Sim, muito, muito lindo.
É uma ideia para quando pudermos voltar a viajar. E para as pessoas que nos estão a ouvir, quando voltarem a Paris ou forem a Paris pela primeira vez, procurarem o poema do Rimbaud junto ao Rio Sena. Do Rimbaud, Alberto, passamos para uma poeta argentina, Alejandra Pizarnik, que julgo saber é, na sua opinião, uma das grandes poetas do século XX.
Sim, eu tive a fortuna de conhecê-la. Grandes escritores em minha adolescência. Conheci a Borges, conheci a Silvina Ocampo, Bioy Casares, Julio Cortázar e conheci a Alejandra Pizarnik. Eu, quando acabei a escola, fui a trabalhar em uma editorial muito pequena, mas me deixavam fazer o que eu queria. E imaginei uma coleção de antologias, antologias pesadas sobre um tema, uma linha, uma imagem que eu pedia aos escritores de escrever. Então, escolhi uma linha de Shakespeare em O Conto de Inverno, que nunca acaba. Essa mãe que vai contar ao filho uma história é um homem que vivia vizinho ao cemitério, uhum, e não acaba a história. Então, di a vários escritores essa primeira frase e, entre esses escritores, pedi a Alejandra Pizarnik de escrever. E muito depois, encontrei no seu diário uma referência a um encontro com me, onde disse: este jovem vino a ver-me pedir este texto, eu me pergunto se posso ter confiança em ele.
Ai, que interessante. No diário ela disse que tinha sido vista, então, o Alberto tinha visitado e não sabia se podia confiar em si. Que engraçado.
Mas tuvo confiança em mim porque escreveu essa história muito linda, que está em as suas obras. Ela escreveu algumas prosas, mas sobretudo poesia. Uhum. A sua poesia era muito trabalhada, muito curta, porque ela escrevia em um pizarrão, uma tábua negra, preta,
como se diz. Quadro, como se fosse um quadro, não é? Sim. Um
quadro com tiça. Uhum. Escrevia, borrava e quedava depois duas, três frases que eram o seu poema.
Ou seja, Alberto, para ver se estou a perceber bem, ela escrevia muito no quadro, depois apagava e ficava só com aquelas frases. Isso é que era o poema. Ah,
isso. Uhum. Isso, trabalhava assim. Era uma pessoa muito angustiada, creia que os vizinhos queriam envenená-la e persegui-la, e não dormia bem. E finalmente, há uma frase no seu diário que diz: tenho que acordar-me de suicidar-me.
Tenho que acordar-me de suicidar-me.
E finalmente ela se acordou.
Ela suicidou-se.
Escreveu um dos poemas, que me gustam muito os poemas
dela. Só para precisar aqui, Alberto, quando dizemos em espanhol tengo de acordar-me, é recordar-me, portanto eu tenho, sim, de me lembrar de me suicidar. Sim, é a tradução assim mais literal, digamos, sim, assim.
Sim. Sim.
E acabou por se lembrar de o fazer e suicidou-se.
Sim.
Uhum. Ia dizer, desculpe que eu interrompi-o, diga.
Não, que podia escolher vários poemas porque são extraordinários. Nenhum poeta em espanhol escreveu como ela. A poesia em espanhol cambia do século XIX ao século XX com Rubén Darío, que faz uma língua muito mais livre que a Elsa do século XIX. E depois a poesia evoluciona em Espanha, mas também em América Latina, com Vallejo, com Borges, mas, com Neruda, claro. Mas com Alejandra Pizarnik, é como se toda essa língua se concentra e faz de joelhos pequenos e perfeitos, não há nenhuma palavra que não é necessária. Por exemplo, este poema que se chama Rescate, diz, e é sempre o jardim de lilas del outro lado do rio. Si el alma pregunta si queda lejos, se le responderá, del otro lado del río, no este, sino aquel.
Resgate para Otávio Paz, este poema está dedicado a Otávio Paz. E é sempre o jardim de lilazes do outro lado do rio, se a alma pergunta se fica longe, responder-lhe-á, do outro lado do rio, não este, mas aquele. Porque é que escolheu este poema, Alberto, e não outro dela?
Gosto muito de essa ideia de infinito, a espera. André Gide, no seu jornal, está esperando o trem em uma estação de trem em Espanha. E vê sala de espera. E diz, que bela língua que une a espera com esperança. E isto em o poema de Alejandra Pizarnik, sim, está a esperança, mas uma esperança infinitamente postergada.
Há um outro poema dela, de que o Alberto eu sei que gosta bastante, que tem uma imagem muito forte, que tem a ver, começa com a revolução consiste, como é que é, Alberto?
Sim, a revolução consiste em mirar uma rosa, em olhar uma rosa, até estalhar-se os olhos.
É, exatamente. Consiste em olhar para uma rosa, até agora não sei o que quer dizer, não sei como é que se traduz, estarrar-se.
Quebrar-se.
Quebrar, rebentar-se.
Como uma copa que se rompe.
Sim. Portanto, rebenta, não é? Qualquer coisa
rebenta
assim.
Rebenta os olhos.
Até rebentar os olhos, deve ser qualquer… Eu já encontro a tradução de qualquer maneira. Então, conheceu-a. Imagino que esse contacto tenha sido breve. Mas qual é?
Teve vários anos. Sim, ia vê-la, ela falava. Víamos também quando eu e Eva com Borges a jantar em casa de Bioy Casares e Silvina Ocampo. A vezes Alejandra Pizarnik estava ali.
Ah, uau! E qual é a impressão que guarda dela? Já disse há pouco que era uma mulher muito angustiada, mas além
muito,
disso…
Muito angustiada. A mim, como adolescente, me dava um pouco de medo, porque eu não era muito seguro de mim mesmo. Então, com uma pessoa angustiada, que crê que estas coisas misteriosas estão sucedendo, eu me sentia muito inseguro com ela, mas reconhecia que era uma grande poeta.
Já na altura percebia isso?
Pois, sim. Tenho todas as obras, tenho cartas dela, tenho desenhos dela, e tudo isto vai ir para o centro da história da leitura. Então os lisboetas e portugueses poderão ver tudo isso. É um regalo para Lisboa.
Isso é que vai ser uma maravilha. Mal podemos esperar, Alberto, que isso aconteça para irmos ver essas coisas de perto, porque sei que a Alejandra Pizarnik não é a única, não é? Vai trazer muitas coisas de outros escritores.
Sim.
Então, a seguir à Alejandra Pizarnik, o Alberto escolheu um poeta espanhol, Miguel Hernández.
Sim, porque em essa época da minha adolescência, eu descobri muitos poetas como Ezra Pound, como Rimbaud, que falamos, Pessoa, naturalmente, mas eu ia de campamento. Se diz em português campamento, ir a um...
Acampamento, ir acampar, sim.
Acampar,
sim.
Com os meus amigos, e íamos acompanhá-los de uns guardiães do colégio que eram muito socialistas, revolucionários, e faziam cantar as canções da Guerra Civil Espanhola, e também canções da Revolução Russa e tudo isso. E em esses poemas, aprendi os poemas de Miguel Hernández, o grande poeta da Guerra Civil, que foi depois posto em música por Serrat, não?
Uhum.
Mas os poemas mais conhecidos de Miguel Hernández são sobre a luta, a guerra, quando escreve a sua mulher, que lhe diz que o bebê não pôde jantar mais que a cebola. Então, escreve um poema célebre sobre isso.
Sim, sim.
Mas eu descobri um soneto que não é muito conhecido e que não é como o estilo comum de Miguel Hernández. Eu me gostou muito, muito, e também é um desses poemas onde eu não entendo tudo, mas me gusta muito, muito.
E Alberto, precisamente por ele ser pouco conhecido, desculpe interromper só para lhe dizer isto, eu não encontrei nenhuma tradução deste poema para português.
Mas a Raquel deve traduzi-lo.
Mais ou menos, porque isto é difícil, eu tento traduzir. Sim. Com a sua ajuda, é difícil este aqui, não é fácil, mas vamos escutar se calhar primeiro em espanhol, não é, Alberto?
Em espanhol é fatiga tanto andar sobre a arena descorazonadora num deserto. Tanto vivir en la ciudad de un puerto si el corazón de barcos no se llena. Angustia tanto el son de la sirena oído siempre en un anclado huerto. Tanto la campanada por el muerto que en el otoño y en la sangre suena que un dulce tiburón, que una manada de inofensivos cuernos recentales habitándome días, meses y años, ilustran mi garganta y mi mirada de sollozos de todos los metales y de fieras de todos los tamaños.
Então
vamos
lá.
Agora que estou vivendo em Lisboa, me digo que não posso viver em uma cidade de um porto se o coração não se llena de barcos.
Não fica cheio de barcos, que é interessante, não pode viver numa cidade assim. Bem, esta ideia, fatiga tanto andar sobre a arena descorazonadora.
Descorazonadora, sim.
Que esta descorazonadora é como...
Descorazonadora é quando te quita as esperanças.
Exato, ficamos sem esperança, desanimados, não é? A tradução.
Sim, desanimado.
Desanimado. Então, tão cansado de caminhar na areia, desanimada de um deserto, não é? E tanto de morar numa cidade de um porto se o coração dos navios não estiver cheio. É mais ou menos isto, não é?
Isso.
Mais uma vez, perdão aos tradutores. Angustia tanto o som da sirene, que é sempre ouvido num pomar ancorado, também os sinos para os mortos, que no outono e nos sons de sangue, e um tubarão, mais do que um tubarão, do que um rebanho de chifres inofensivos, que habitam em mim durante dias, ao longo de dias, meses e anos. E ilustram a minha garganta e o meu olhar de soluços de todos os metais e de bestas de todos os tamanhos. É mais ou menos isto, não é? Pronto. Pedimos desculpa pela falta de rigor, mas eu não sou tradutora e, portanto, isto fica mais difícil. O Miguel Hernández tem, então, também esta característica de que o Alberto falava, para quem não conhece bem a poesia dele, de ter, não é o caso deste poema, mas outros, muitos poemas ligados a esse período da Guerra Civil e às dificuldades que se passavam,
Miguel,
não é?
Hernández era um campesino, ilustrado, claro, porque lia muito, mas um campesino, então muitas das as suas imagens, metáforas, têm que ver com o campo.
Era um camponês e, portanto, tem essa ligação ao lado mais rural, não é? Mas também às dificuldades que a guerra trouxe, não é? Também, portanto, a poesia dele também tem essa presença da vida difícil por causa da guerra, também se encontra isso, está muito marcado. Muito bem. Agora vamos passar para… O Alberto não podia deixar de escolher um poema do Jorge Luís Borges e escolheu um que está aqui na tradução portuguesa das obras.
Curiosamente, este poema que escolhi tem uma relação com um poema de Hernández. Hernández fala em seu poema de uma angústia de o desconhecido, de não viver em uma cidade de um porto e sentir livre como os navios. Não sente. Borges também toma essa mesma imagem de uma brújula e vê na brújula o símbolo de essa coisa desconhecida que é o fado ou talvez a fortuna.
A sorte, o destino. Temos de dizer que brújula em espanhol quer dizer bússola em português. Portanto,
sim,
o título
bússola.
Do poema
então,
é uma bússola.
Isto se chama, esse poema é um soneto que se chama Uma Bússola e diz: todas as coisas são palavras do idioma em que alguém ou algo, noite e dia, escreve esta infinita algarabia que é a história do mundo. Em seu tropel passam Cartago e Roma, eu, tu, ele, minha vida, que não entendo esta agonia de ser enigma, azar, criptografia e toda a discórdia de Babel. Detrás do nome há o que não se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esta aguja azul, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Es maravilloso.
O Alberto estava a dizer, tão contente, muito, muito satisfeito, muito contente com o poema. Vou dizê-lo em português, Uma Bússola. Todas as coisas são palavras do idioma em que alguém, ou em que algo, noite e dia, escreve aquela infinita algaravia que é a história do mundo. Passam Roma e Cartago, eu, tu, ele, no seu tropel, a vida que não sei. Esta agonia de ser enigma, azar, criptografia e toda essa discórdia de Babel. Por trás do nome há o que não se grita. Hoje senti a sombra que gravita nesta agulha tão leve e azul e nova, visando o mar e os seus confins medonhos, com algo de relógio visto em sonhos e de ave adormecida que se move.
Que linda tradução, magnífica tradução.
A tradução é do Fernando Pinto do Amaral, que…
Muito bem, porque se sente a mesma música do original.
Podia ter escolhido o Alberto então, imagino, do Borges então, é que podia mesmo ter escolhido muitos poemas.
Muitos poemas, mas eu escolhi isto porque resume um pouco a filosofia de Borges. Podia escolher um poema de amor, porque não se associa a Borges ou poemas de amor. Já não é mágico o mundo, te han dejado. Já não compartirás a clara luna ni os lentos jardines. Já não há uma luna que não seja espejo del passado, cristal de soledad, sol de agonias. É muito triste, é quase um fado, não?
Mas é muito
bonito. É um poema de amor.
não conhecia esse poema muito bonito. Mas porquê que, para quem não conhece, Alberto, brevemente, claro, sem querer abusar da sua boa vontade, porquê que considera que este poema da Bússola resume a filosofia da obra do Borges, do Jorge Luís Borges?
Borges tinha muito interesse em a questão do linguagem.
Da linguagem.
A palavra que quer nombrar algumas coisas do mundo, mas não consegue nombrar nada verdadeiramente. Então, esta ideia platônica do arquetipo que não podemos reproduzir está em este poema, como em muitos outros também.
Vamos aproveitar este privilégio de estar a conversar consigo e de ter, de o Alberto ter tido o privilégio de privar com o Jorge Luís Borges. O Alberto foi leitor, portanto, ou seja, não era o único, para quem não sabe, o Borges dizia a várias pessoas para irem lá à casa ler, porque ele já não via, não é? Não tinha, mas, segundo julgo saber, ele não gostava que o Alberto interpretasse ou fizesse grandes coisas com o texto.
Não era um diálogo, era um monólogo. Eu solo prestava a minha voz para ler isso que os olhos de Borges não podiam ler. Mas eu não interpretava, não comentava, eu ouia.
E era como se era só o texto, não é? O Borges só queria. E muitas vezes, Alberto, julgo saber, ele também pedia para ler textos que ele já conhecia, nem sequer eram novidades.
Eu conhecia todos. Nunca me pediu ler um texto que eu não conhecia. Mas eu queria recordá-lo. Mas tinha uma memória extraordinária, então recordava tudo.
O que é que guarda, como é que é para um adolescente, porque o Alberto era jovem nessa altura, não é? Ir parar a casa do Jorge Luís Borges regularmente, que isso é uma coisa mesmo fora do comum, não é?
O Jorge Luís Borges… Eu sabia que Borges era um escritor importante, porque o estudávamos na escola, é uma escola, mas… Eu era um adolescente, tinha 15, 16 anos, então como adolescente tinha uma enorme arrogância, dizia, eu vou ajudar a este velho senhor que não pode ver, mas é muito depois que soube que a fortuna me deu este regalo de estar em presença dos mais grandes leitores do mundo.
O facto de ter convivido com ele e de ter lidado, ter estado perto dele durante tanto tempo, mudou alguma coisa na sua relação com os livros e com a leitura?
Sim, me quitou toda a ideia de obrigação. Borges insistia em o prazer da leitura e dizia, se você não gosta de um texto, se é o texto mais clássico, Hamlet, o Quixote, o Lusíadas, você não gosta do texto nas uma, duas primeiras páginas, deixe de lado, porque a literatura é enorme, muito generosa, vai encontrar um texto para você.
E o Alberto daria o mesmo conselho à pessoa, às pessoas?
Sim, absolutamente.
Não insistir, mesmo que…
Nós temos certos amigos e certas pessoas que são boas pessoas, mas que não são amigos, que não gostam. Então, é o mesmo com os livros. Eu tenho… Borges não gostava de muitos autores, gostava muito dessa de Queiroz, mas não gostava de Galdós. que é o equivalente dessa de Queiroz. Gostava de Flaubert, não gostava de Zola. Gostava de certos poetas espanhóis, não gostava de García Lorca. Então, esta liberdade temos que tê-la, senão não vale nada dizer que eu gosto deste livro, se é uma obrigação.
Como é que era? Ele era, tinha bom feitio ou nem por isso? Como é que era como pessoa? Era simpático, acolhedor?
Era uma pessoa muito solitária, não tinha amigos, salvo Bioy Casares. Tem um poema que diz que cometeu o único pecado que não pôde perdonar-se, cometeu o pecado de não ser feliz.
É muito forte essa ideia. E acha que ele não foi feliz mesmo? Acha que não?
Não, porque ele vivia com os livros, era feliz com os livros, mas com a gente tinha muita dificuldade, sobretudo com as mulheres. Ele se enamorou muitas, muitas vezes e cada vez a mulher não respondia, se casou duas vezes e com pessoas terríveis.
Por falar do facto de ele se relacionar sobretudo com os livros e de não ter muitos amigos, eu sei que há uma altura da sua vida, Alberto, não na idade adulta, mas quando era jovem ou criança mesmo, que creio que a sua avó lhe dizia, não sei se era a sua ama, se era a sua avó: sai de casa, deixa os livros, vai brincar.
Sim, avô. A minha ama não dizia isso. A minha avó dizia isso porque não entendia que eu gostava de estar com os livros em casa. Não gostava de deportes, não gostava dessas coisas.
Mas sente que perdeu alguma coisa, Alberto? Sente que perdeu alguma coisa?
Nada, tudo está na literatura, tudo. Tudo, o amor, de amizade, tudo está na literatura. Depois encontramos na vida essas coisas, mas a literatura nos dá as palavras para nominá-las.
E a literatura deu-lhe também vontade, ou motivo, ou curiosidade, por causa de um livro, de ir conhecer coisas concretas da vida, por exemplo, cidades, por exemplo, lugares, por causa de...
Mas muitas vezes essa é uma desilusão. Eu gostava muito de Londres porque havia lido Dickens, e quando fui a Londres e vivi em Londres, não gostei de Londres porque é uma cidade que tem uma consciência de classe social tão forte, que uno sempre se sente estrangeiro.
Estrangeiro, sim.
Em Lisboa há uma cortesia para os estrangeiros que é extraordinária, mas tudo o contrário em Inglaterra e em Londres. Eu nunca me senti tão estrangeiro como vivendo em Londres.
Sei até de uma história em que conheceu, creio que uma sobremesa, portanto, primeiro nos livros e depois é que mais tarde foi descobrir o que é que era gelatina, não é? Que já tinha lido nos livros. É muito interessante essa ideia.
E porque, por exemplo, a morte. Eu, em minha infância, adolescência, sim, morreu a minha avó, mas era uma morte distante, eu não entendia, mas entendia por a leitura. Havia lido da morte em contos, em romances, em poesia, sobretudo. E quando o meu primeiro companheiro morreu, em 1889, senti verdadeiramente que é a primeira morte da minha vida.
1989, deve ter sido,
sim.
Não é?
Uhum. Então, em esse momento, recordé um poema de uma poeta americana que eu gosto muito, esquecida agora, mas eu creio que acho que é uma poeta muito importante, que é Edna St. Vincent Millay. Uhum. Ela tem uma elegia onde fala de a morte e que não está, não aceita a morte. Diz: I am not resigned to the shutting away of loving hearts in the hard ground. So it is, and so it will be, for so it has been time out of mind. Into the darkness they go, the wise and the lovely, crowned with lilies and the laurel they go, but I am not resigned. E ao fim do poema, diz que morrem, a gente morre, vai à terra, e quietly they go, the intelligent, the witty, the brave, I know, but I do not approve, and I am not resigned.
Vou dizer em português, tenho aqui uma tradução de um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. O poema chama-se então Canto Fúnebre Sem Música, e a primeira estrofe diz: não me conformo em ver baixarem à terra dura os corações amorosos. É assim, assim há de ser, pois assim tem sido desde tempos imemoriais. Partem para a treva os sábios e os encantadores. Coroados de louros e de lírios, partem, porém, não me conformo com isso. E no final diz: vão baixando, baixando, baixando à escuridão do túmulo, suavemente, os belos, os carinhosos, os bons, tranquilamente baixam os espirituosos, os engraçados, os valorosos, eu sei, porém, não estou de acordo e não me conformo.
Maravilhoso, não? Isso senti. E outro descobrimento que fiz que certas leituras, certos livros, certos poetas correspondem a uma época da vida. Que quando uno lê-os em um momento que não é o momento exato, a relação não se fez. Me sucedeu isto com Dante. Dante hoje é o poeta mais importante para mim. Eu leio Dante todas as manhãs, leio um canto, fazendo isto depois de 15, 20 anos, não? Então, muitas leituras de Dante.
Mas, ou seja, Alberto, tentou ler a Divina Comédia, que é o poema que nos traz a seguir, depois da Edna St. Vincent Millay. Já agora, deixar aqui também clara essa ideia de que o Alberto trouxe este poema, porque ele foi importante para si, este da Edna, numa fase da sua vida, não é? Em que teve a primeira vez que realmente sentiu contacto com a morte de alguém próximo. Sim. Mas essa relação que encontrou com este poema, já vamos ao Dante, só para tentar perceber, foi de identificação ou foi de conforto? Encontrou conforto neste poema para a morte do seu companheiro?
Identificação. Conforto e sim, mas com este poema, como sucede muitas vezes com as leituras, eu leio, gosto do poema, entendo o poema, e depois ocorre algo na minha vida, me diz: isto é o que estava lendo. É como uma premonição, é como um antecipo de algo que vai suceder, mas que eu já sei porque lo li.
É uma confirmação daquilo que leu antes, não é? É interessante essa ideia. Bom, e é um poema que tem esta ideia curiosa de está bem, eu já sei que é assim, há de ser assim, mas eu não me conformo.
Não há que conformar-se com a morte. A morte vai suceder, certo? Essa coisa que de todos vamos morrer, mas não temos que morrer dizendo que está bem. Temos que rebelar-nos contra a morte.
exatamente.
Já isso não... é uma definição de vida, uma rebelião contra a morte.
Uma revolta contra a morte, muito bem, é uma boa ideia para a vida, não é? Segundo o Alberto, vivermos assim, não nos conformarmos, não só com a morte, mas com outras situações. Há do Dante, que o Alberto então está a ler há 15 ou 20 anos, eu sei que lê um canto todos os dias de manhã, não é? Mas que tentou ler antes a Divina Comédia e não...
Sim, deixou... eu tentei quando era adolescente, depois tentei quando tinha 25 anos, não gostei, mas quando tinha 50 anos, de pronto se convirtou em um poema mais importante da minha vida. E todas as vezes que leio, descubro uma coisa nova.
Mas acha que, em relação àquilo que estávamos a falar há pouco, de a leitura dever ser, não dever ser uma obrigação, dever ser um ato de felicidade e de prazer, e portanto, se não estamos a gostar de um livro, deixamos, então, segundo o que está a dizer, podemos não gostar agora, mas daqui a uns anos podemos voltar lá.
Os livros têm muita paciência.
Sim, é isso. É isso. E da Divina Comédia, Alberto escolheu uma parte do Purgatório. Porquê do Purgatório?
O inferno é a sessão mais conhecida, porque muitas coisas sucedem no inferno. A gente, muitas vezes, acaba com o inferno, não vai em purgatório, não vai em paraíso e perde uma parte importante e imensa do poema que justifica o viagem em inferno.
Uhum.
Purgatório, para mim, é uma sessão extraordinária, porque não só é uma poesia magnífica, mas é o viagem que fazemos quando já estamos salvados, mas que devemos reconhecer as nossas faltas e chegar finalmente ao momento que vamos entrar em paraíso. Já estamos salvados.
Já estamos salvos.
Há muitas cenas em purgatório que pude escolher, mas quis escolher isto por a poesia. A poesia desta sessão, que é o canto primeiro, os versos, que falam de acaba de sair do inferno com Virgílio, tudo um preto horrível, e saem a ver finalmente as estrelas. E saem em a ribeira do purgatório, e está o mar, e o dia começa. E Dante diz: dolce color d'oriental safiro que se acolheva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro. Agli occhi miei ricominciò diletto tosto che io uscì fuor dell'aura morta che me avea constrittato gli occhi e il petto. Lo bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto rider l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta. E poteva ler molto mais.
Doce era a cor di oriental safiro che si acolhia no sereno aspeito do meio puro até ao lunar giro. E aos olhos meus recomeçou deleito, mal eu saía daquela aurora morta, que os olhos me atristara mais o peito. O planeta que todo o amor conforta, fazia sorrir já todo o Oriente, velando os peixes, que a escoltá-lo exorta.
Não?
Bonito. Alberto, por que é que diria às pessoas para lerem a Divina Comédia e o Dante?
Por que ler? Por que viver? Ler para viver, dizia Flaubert. E eu ajo em a comédia novas coisas cada vez que dando palavras para a minha vida. A descrição que faz Dante, os personagens, as reflexões sobre a evolução do espírito, da inteligência, da alma, é para uma pessoa velha como eu um exemplo de isso que pode suceder, sobretudo nesta época de peste, onde estamos em casa, temos a morte à porta. Ler Dante é uma chamada à vida. Dante começa a comédia dizendo que, como nós, estava na selva escura, e sai da selva escura, vê um monte, mas não pode chegar porque estão as bestias que vão não deixá-lo passar. E é todo esse poema que vai levá-lo à visão última, que é a visão que está para todos nós. Todos nós podemos chegar, religiosos e não religiosos. Eu não sou religioso.
Eu ia perguntar isso, o então, Alberto não é.
Mas creio na poesia, e a poesia é redentória.
Mais uma boa ideia do Alberto, sua. Não sou religioso, mas creio na poesia. dava um bom título. Para terminar, Alberto, escolheu um poeta português nesta sua lista dos 10
poemas. Claro, agora que sou lisboeta, como não escolher um poeta português? Mas são tantos. Há literaturas que têm muito bons poetas, mas a poesia não é central. Em certas literaturas, a poesia é menos importante que a prosa. Mas em Portugal é o contrário. Eu estou descobrindo a literatura portuguesa. É extraordinária. Eu não sei por que os portugueses são tão modestos com a sua literatura. Porque se os portugueses fossem americanos, ou italianos, todo mundo estava falando de poesia portuguesa, mas não, os portugueses são reservados, são modestos, então tenho que fazer um enorme esforço para descobrir estas maravilhas. Estou lendo muito de poesia barroca portuguesa, é extraordinária, a poesia medieval, as cânticas de amigo, é extraordinária, e os poetas contemporâneos, Alberto Pimenta e Nuno Judice, que é o poeta que escolhi este poema de Nuno Judice, porque descreve a luz de Lisboa, que é a luz que veio, olho da minha janela agora. Não vou ler porque não quero arruinar o português, mas a Raquel pode ler o poema.
Sim, então, A Luz de Lisboa, de Nuno Judice. A luz atravessa o quarto entre as duas janelas e é sempre a mesma luz, embora de um lado seja o poente, onde está o sol agora, e do outro nascente, onde o sol já esteve. No quarto juntam-se poente e nascente, e é esta luz que confunde o olhar, que não sabem que hora se situa a luz primeira. Então, olho a linha que percorre o espaço entre as duas janelas, como se não tivesse princípio nem fim, e o que faço é puxar essa linha para dentro do quarto e enrolá-la, como se me pudesse servir dela para atar as duas extremidades do dia ao meio-dia e deixar que o tempo fique parado entre duas janelas, a poente e a nascente, até que o fio se volte a desenrolar e tudo recomece.
É exatamente isso. Todos os dias penso neste poema quando vejo a luz que atravessa a minha janela e penso, vou enrolá-la e vou esperar que desenrola para tudo recomece.
Também gosta da luz de Lisboa, é um dos ex-libris desta cidade, não é? Muitas pessoas falam desta luz. Está a dar-se bem, Alberto, eu sei que acabou por encontrar uma cidade que, como todo o mundo, está diferente por causa da pandemia, não é? Portanto, não está a desfrutar dela como se não estivéssemos em pandemia. Mas está a correr bem até agora?
Muito bem, porque... vou desfrutar seguramente depois da pandemia da cidade de uma forma diferente. Mas é muito interessante conhecer uma cidade quando está fechada. É como tudo é uma promessa, tudo é futuro. Então, esta luz de Lisboa que olho agora, essa luz que descreve Nuno Judice, que está a desenrolar, que tudo vai recomeçar, talvez não amanhã, talvez não em semana próxima, mas seguramente em algum momento vou a poder sair à rua e tocar a cidade, as pedras, a luz nas pedras.
É uma perspectiva otimista, o Alberto é otimista?
Não sou otimista, sou realista.
Pronto. Alberto, antes de nos despedirmos, que eu sei que está na sua hora, antes de nos despedirmos, fala-se muito do que é que a leitura pode dar às pessoas e da felicidade de que já falámos, além do conhecimento, claro, e de mundo, mas eu queria perceber, porque este é um podcast sobre poesia, se assim... A poesia lhe dá alguma coisa diferente da prosa e da ficção e do ensaio enquanto leitor?
Não, eu leio literatura, não leio poesia, ficção, não ficção, estas são categorias, etiquetas que não me interessam. São palavras que devemos usar para explicar isso que estamos fazendo, mas eu leio literatura.
Muito bem, ficamos com esta ideia.
Obrigado, Raquel.
Alberto Manguel, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia.
Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.